Vereador Valdete, vereador Thaís, vereadora Thaís, vereadora Eli Geli, vereador Fernando, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao próprio vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me dissera: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Para lá sobe as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, em nome do Senhor. A sede de justiça, lá está o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te ama, que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios, por amor aos meus irmãos e meus amigos. Peço a paz que esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Salmo 121, palavra do Senhor. Amém.
Antes da abertura dos trabalhos e do pequeno expediente, quero justificar a ausência do nosso presidente Leandro Ribeiro, que pediu para que eu pudesse presidir a sessão hoje, porque ele está numa missão em Goiânia, onde está sendo homenageado com a medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Obviamente uma homenagem que é extensiva aqui a todos os vereadores, a toda a nossa Câmara Municipal, que hoje está sendo lá entregue essa comenda de iniciativa também do nosso ex-vereador e amigo Hamilton Filho, onde está homenageando o nosso presidente Leandro Ribeiro e também homenageando toda a Câmara Municipal daqui da nossa cidade de Anápolis. Peço também a nossa ilustre vereadora Thaís, que se puder, vereadora Thaís, que possa nos auxiliar aqui com os trabalhos aqui na mesa, está meio desfalcada aqui hoje. Não, agora vou organizar. Já então, abro o pequeno expediente e já... Oi? Isso, mas estou abrindo ainda. Ah, isso. Abro o pequeno expediente e já passo a palavra aqui para a nossa vereadora Thaís, que vai inicialmente ler aí o resumo da ata anterior.
Síntese da ata da 81ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de novembro de 2019... Às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 228 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, fica instituído no município de Anápolis o Dia Municipal dos Surdos, a ser comemorado anualmente no dia 26 de setembro, da outras providências. O senhor presidente cumprimentou o deputado estadual Paulo Trabalho, que estava visitando essa Casa de Leis naquela manhã, a convite da vereadora Thaís Souza, de acordo com o artigo 150 do Regimento Interno, convidou para fazer uso da palavra. Usou a palavra o deputado estadual Paulo Trabalho. Os vereadores Jean Carlos, Lélio Alvarenga, João da Luz, Paulo de Lima, Deusmar Japão do Municipal, João Feitosa, Lisier José Borges e professora Geli Sanches apresentaram seus cumprimentos, questionamentos e demandas ao deputado, o qual respondeu aos cumprimentos e questionamentos. O senhor presidente suspendeu a sessão para se despedirem do deputado e a reiniciou no grande expediente. Grande expediente, usada a palavra os seguintes vereadores: João da Luz, Pedro Mariano, Lisier José Borges, professoras Geli Sanches, Valdete Fernandes Moreira, Lélio Varengo, Domingos Paula de Souza, Luzimar Silva e Wederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Américo, Lélio Varenga, João da Luz, Jean Carlos e Wederson Lopes. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 202 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos. Institui o Dia do Engenheiro Civil em Anápolis e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso, moções de apelo e moção de pesar. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, eu dou a palavra os seguintes vereadores, Lélio Alvarenga e Paulo de Lima. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 2 de dezembro em horário regimental. Os projetos a serem encaminhados para a sessão. Não há projetos a serem encaminhados. Ah, tem? Ah, são todos esses aqui, né? Desculpa aqui, senhor presidente. Os projetos a serem encaminhados são o projeto de decreto legislativo 216 de 2019, vereador João da Luz, comenda Henrique Santilo ao empresário e deputado federal Daniel Elias Carvalho Vilela, no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Veto do prefeito municipal 229 de 2019, veto total, autógrafo de lei 092 de 2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento, autorização para o usuário de medicamentos que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis, de autoria do vereador Jean Carlos. Projeto de decreto legislativo, vereador João Feitosa, concede o título de cidadão napolino ao senhor Jorge Bezerra, da outras providências. Projeto de decreto legislativo, vereador João Feitosa, concede o título de cidadã napolina à senhora Edna de Oliveira Mendes, da outras providências. Projeto de lei ordinária 232 de 2019, do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Projeto de lei ordinária 233 de 2019, vereador Alfredo Landim, institui o programa Terapia Social, dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 234 de 2019, vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania e título benemérito, doutora Napolino de Faria, ao ilustríssimo senhor Isaías Isaac de Moura, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, setor residencial Jandá, em Anápolis, e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo 235 de 2019, vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania e título benemérito, doutora Napolino de Faria, ao ilustríssimo senhor Silvio Alves de Menezes, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro de Lourdes, em Anápolis, determina outras providências. Projeto de decreto legislativo 236 de 2019, vereador Pastor Elias, dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania e título benemérito, doutora Napolina de Faria, ao ilustríssimo senhor Fabrício Carneiro de Sá, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, bairro Maracanãzinho, Anápolis, e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo 237 de 2019, vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania e título benemérito, doutora Napolino de Faria, ao ilustríssimo senhor Tomás Rodrigues Neto, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro Recanto do Sol, em Anápolis, e da outras providências. Projeto 238 de 2019 dispõe sobre autorização de entrega de título de cidadania cidadania e título benemérito, doutora Ana Paulina de Faria, conforme o anexo 1 da outras providências. Autor, vereador, pastor Elias Ferreira. Projeto de decreto legislativo 239 de 2019, vereador Lélia Alvarenga, que dispõe acerca da concessão de título de cidadania Ana Paulina ao padre François Rodrigues Figueiredo e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 240 de 2019, vereador Jean Carlos, concede título de cidadão Ana Paulina ao senhor Paulo César da Silva Francisco e da outras providências. Esses são os projetos a serem encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Para as correspondências, nós temos... Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, Corregedor-Geral da Justiça, encaminha resposta do Tribunal para solicitação da atenção especial à destinação dos veículos apreendidos que aguarda decisão judicial. Resposta do requerimento do pastor Elias Ferreira. Primeiro Juizado Especial Criminal de Anápolis, Dr. Matheus Milhomens de Souza, juiz de direito, encaminha solicitação a esta Casa de Leis, providências e parcerias no sentido de criação de melhoria do nível educacional e criação de multas por comportamento antissociais dentro do transporte coletivo. Deputado estadual Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, encaminha informação a respeito da solicitação ao pedido de análise ao projeto de lei que institui o programa Passe Jovem Estudante. Resposta do requerimento, pastor Elias Ferreira. Enel Distribuição de Goiás, Fernanda Faleiro Lima de Souza, executiva de contas do Poder Público Municipal, encaminha informação a respeito da solicitação ao pedido de ampliação da rede de energia elétrica na rua Emanuel Veterano, Vale das Laranjeiras. Resposta do requerimento do vereador Luzimar Silva. Fundação de Assistência Social de Anápolis, Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, encaminha cópia da portaria que nomeia o reverendíssimo padre Cleiton Bergano como administrador geral da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Saniago, Ricardo José Avinskin, diretor-presidente, encaminha informação a respeito da solicitação de prosseguimento da substituição dos medidores de consumo de água na rede de distribuição. Resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Secretaria-Geral da Governadoria, Fábio Cidreira Camarota, secretário-chefe da Secretaria-Geral da Governadoria, encaminha informação a respeito da moção de apelo que solicita concessão de benefícios fiscais para as operações internas como óleo diesel destinadas às empresas de transporte coletivo. Resposta do requerimento da vereadora professora Geli. Fernanda Thier, advocacia civilista e empresarial, encaminha pedido para uma reunião em tempo hábil para tratarmos dos assuntos referentes à regularização fundiária urbana do bairro de Jundiaí. Diretoria do Observatório Municipal de Segurança encaminha informação a respeito da solicitação de posto policial na UPA 24 horas da Vila Esperança, resposta do requerimento do vereador Domingos de Paula. Secretaria Municipal de Cultura, Eva Maria Cordeiro Santos, encaminha informação a respeito da solicitação de troca de bandeira no Memorial do Centenário de Anápolis. Resposta do requerimento do vereador Alfredo Landim. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Jorge Luiz Penteado, Miguel Elias, diretor de Serviços Urbanos, encaminha informação a respeito da solicitação de tampa de boca de lobo, Avenida Tocantins, bairro de Lourdes. Resposta do requerimento do vereador Domingos de Paula. Também encaminha informação a respeito da solicitação de desentupimento e limpeza em boca de lobo na rua América de Oliveira Bittencourt, Vivian Park. Resposta do requerimento do vereador Alfredo Landim. Encaminha também informação a respeito da solicitação de desentupimento e limpeza em boca de lobo na rua Muso Batista, esquina com Roque Braga, residencial Vitor Braga. Resposta do requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Encaminha também informação a respeito da solicitação de serviço de tapa-buraco na Avenida Fabril, Vila Fabril, Rua 13, bairro Antônio Fernandes, Rua Isaura Batista, bairro Batista. Resposta do requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Encaminha também informação a respeito da solicitação de manutenção, desentupimento e troca de tampa em bueiro na Rua Navarrete, esquina com Alameda Borella, residencial Vila Verde. Resposta de requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Encaminha também informação a respeito da solicitação de roçagem, limpeza e poda de árvores no campo de futebol, bairro Nova Vila. Resposta do requerimento do vereador Américo Ferreira. Encaminha também informação a respeito da solicitação de patrulhamento e encascalhamento das estradas rurais dos distritos de Interlândia, Sousana e Miranápolis. Instalações de grades na rua João Vieira, bairro das Bandeiras, desobstrução lateral de água pluvial na Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara. Resposta de requerimento do vereador Américo Ferreira. São essas as correspondências, senhor presidente.
Obrigado, obrigado à vereadora Thaís, nos auxiliando aqui hoje nos trabalhos aqui da mesa. Tem aqui um projeto, está sendo do vereador, do ilustre vereador João da Luz, na realidade é de concessão da comenda Henrique Santilo, individualmente aqui ao deputado federal Daniel Elias Carvalho Vilela. Determino a diretoria legislativa que esse projeto aqui possa ser agrupado, porque na realidade esse projeto da comenda Henrique Santilo, nós estaremos aqui, a mesa estará fazendo aqui uma votação de aprovação de todos os nomes que foram indicados em grupo. Então, determino a diretoria legislativa que anexe esse projeto aqui ao projeto da mesa, que será posteriormente votado aqui, aprovando os nomes indicados pelos nobres pares. Esse documento ele é votado em grupo, não precisa de projeto individual. Então o projeto do nobre colega João da Luz será também anexado a esse documento. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 5 minutos.
Senhor presidente dessa Casa de Leis em exercício, meu amigo Luiz Santos Lacerda, internautas, nobres edis, populares que estão presentes. Senhor presidente, essa casa tem a honra, nossa honra, eu, vereador Jean, de uma moção de aplauso para o pastor de Jesus Aparecido Santos Silva. Vou ler um pouquinho da vida dele aqui, que eu só disponho de 4 minutos. Para depois nós fazer a entrega. Pastor Jesus Aparecido Santos Silva é natural de Silvânia, Goiás, pastor da Igreja Batista Central de Anápolis, desde 1996, é mestre em ciência, religião, formado em economia pela UFMG, Universidade de Minas Gerais, foi professor da antiga Uniana e da Unevangélica. A Igreja Batista Central mantém uma casa de apoio a pessoas em tratamento de câncer. Um CMEI contribui com o programa de erradicação do trabalho infantil, entre outros 20 programas sociais e evangelização em missões no município do estado. Em diversos países do mundo, pastor foi eleito para a presidência nacional da Convenção Batista Nacional no biênio de 2019 a 2022, eleição que foi realizada no dia 2 de agosto de 2019 em Foz do Iguaçu, Paraná, no 30ª Assembleia Geral Ordinária da CPN. O pastor Jesus Aparecido é casado com Márcia Cudô, pai do médico Samuel e o do advogado Débora Urami, é isso? Urami, é. Ele é um homem honrado e bem-quisto na cidade de Anápolis, no meio evangélico em todos os ramos sociais. Quero dizer com esse currículo, senhor presidente, uma honra, eu, o vereador Jean, que vai entregar aqui a moção de aplausos para toda essa família ilustrada, bíblica, amor cristão, o homem do bem, paz na terra. Isso é uma grande honra para a Câmara Municipal fazer uma moção para esta família aqui, que está aqui, e para todos os convidados aqui. Conheço muitos convidados, senhor, aí pessoalmente, viu, pastor? Amigo de muitos aí, viu? Pessoalmente, que tem 27 anos que eu estou aqui como vereador nessa Casa de Leis, né? Passamos aqui muitos títulos, aplausos aqui para muitas pessoas interessantes da cidade. Parabéns por essa honra que a Câmara vai te honrar a partir de agora aqui. Então, muito obrigado pelas palavras, senhor presidente. Eu espero que o povo evangélico, mais uma vez, se sinta honrado aqui nessa Casa de Leis. Todo clero religioso, Assembleia de Deus, de Madureira, de outras igrejas aí também, Clerismunda, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, Presbiteriana Renovada, Brasil para Cristo, todo credo religioso, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, como sempre foi. Então, meu muito obrigado, e a vocês, visitantes aqui pela primeira vez, se sinto honrado aqui também nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Também, na sequência do pequeno expediente, concedo também a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos, por até 5 minutos também.
Não, tranquilo. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente em exercício, Luiz Lacerda, demais vereadores. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, TV Web, Canal 10. Especialmente os nossos convidados, o homenageado pastor Jesus e sua família que está aqui presente. E dizer que realmente, assim, né, faço das palavras do vereador Mauro as minhas aqui, em dizer que é uma honra para essa casa poder homenagear homens de bem da cidade e que tem realmente sido reconhecida aí a nível nacional pelo trabalho de evangelização. Nós temos que comemorar e homenagear a quem faz jus. E o senhor, pastor Jesus, realmente faz por onde merecer esses aplausos, que não é meu e do vereador Mauro, mas sim dessa casa e em nome de toda a cidade de Anápolis. Então nós queremos desejar sucesso de sempre, que Deus continue abençoando sua vida, sendo, né, esse propagador do Evangelho, que certamente transformando vidas. É o que nós desejamos ao senhor, e em nome da cidade, dessa casa, reconhecemos o trabalho que o senhor vem prestando à cidade de Anápolis e além das fronteiras da cidade de Anápolis. Queremos sim saudar e dizer que é muito satisfatório, né, dar honra a quem merece. Então nós estamos aqui hoje para endossar e reconhecer essa condução do senhor na condição de presidente escolhido na Convenção Nacional da Convenção Batista. E dizer que é uma satisfação aos anapolinos ver o trabalho desses que são senhores responsáveis por evangelizar, levar a obra de Deus, sendo realmente ampliado e reconhecido, não apenas na cidade, mas em todo o país. Parabéns ao senhor e parabéns aos que vieram prestigiar o senhor aqui. Vamos fazer a entrega. Eu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Então é com muito prazer que nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Jesus Aparecido dos Santos Silva para essa moção de aplauso de iniciativa do vereador Mauro Severiano e também do vereador Jean Carlos. Ele que é da Igreja Batista Central, foi reconduzido aí por mais 2 anos à frente aí dessa instituição a nível nacional. Também a presença do pastor Josué das Neves Mota, que também se faz presente aqui hoje, para receber essa homenagem aqui da Câmara Municipal, também ele também, que é da Igreja Batista Central. Então eu convoco os dois autores da propositura, que possa ali nas galerias mesmo lá do plenário, proceder à entrega lá da moção, enquanto nós vamos aqui dando sequência na nossa sessão. Mas obrigado a todos aí da Igreja Batista Central pela presença e parabéns pela homenagem dada por essa Câmara Municipal, por essa instituição, a Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado. Lembrando, estava falando aqui da medalha do mérito legislativo que o presidente Leandro Ribeiro está recebendo hoje, lembrando que a nossa vereadora Thaís também é comendadora dessa medalha, já foi agraciada com essa medalha mérito legislativo do Pedro Ludovico, dado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente em exercício, nosso vice-presidente Luiz Lacerda, que tem experiência de exercer essa cadeira, né, presidente? O senhor foi um dos maiores presidentes que passou por essa casa. Comentar em um plenário o Léo Avarengo, que está ali ó, organizando. Comentar o meu assessor, o Vanderlei, aqui presente hoje, com a neta dele, Elizabeth. Bonito nome, né, Elizabeth. Senhor presidente, o motivo de estar aqui, Lebre, é porque quero agradecer muito ao Francisco Lacerda, essa semana aí, recesso, foi quarta-feira, nós pegamos ali no Primavera, visitamos a travessia Isadora Sabino, mostrei, se viu praticamente pronto, mas falta os complementos, a primação do asfalto, todo esse detalhe para ir cobrando também que a outra empresa retoma a outra obra na Zé Martins, senão já está lá com esse processo de chuva. Agora é perigoso, em vez de liberar lá, rodar o outro lado. E ele está aí cobrando as empresas que ganhou para ser executado rápido. Também fomos no bairro Paraíso, um problema muito sério lá na Oswaldo Cruz. Graças a Deus, arrumamos outro caminho para resolver o problema lá da galeria de água, principalmente as casas lá da quadra 37, lote 18, 19, eles só muito problema, mas já foi já, e inclusive o dono do lote já autorizou, eu já dou o papel tudo autorizado, pode passar para a água ter lugar para ir embora para a região lá do mato, lá da fazenda do Paulo Guaralani também, que autorizou. Então, vai ser contornado. E também todo o pedido de tampa buraco naquela região, pedindo prioridade. Então, nós ficamos na parte da manhã todinha, ele andando comigo, agradecer pela a simplicidade dele. E ele ouve muita gente, Léo, o Francisco. E o outro dia eu estive com o Fernando Cunhas, diretor do CMTT, e pedindo que seja feita todas as sinalizações no bairro, na região ali, a pintura, e também cobrei dele que... o senhor sabe que na Brasil está fazendo já o teste das barreiras eletrônicas, né? E passando esse teste, começa a implantar. E ele tem um compromisso. Depois que sair da Avenida Brasil, ele vai dar prioridade à Avenida Pedro do Vico também, que é linha de ônibus, saída para Goiânia. E ali, muitas vezes, o pessoal ali, os motoristas, transformam a avenida ali como fosse uma GO ou uma BR, né? Então, ele, passando esse lado experimental da Brasil Sul a Brasil Norte, dando prioridade também a Pedro do Vico também. Ele, vereador, nós estamos no impedimento, né? E outras sinalizações na região. Então, quero agradecer aqui ao vereador Pedro Briano, ao secretário Francisco Lacerda, de Obras e Transporte da cidade, e também o diretor-geral do CMTT, Fernando Cunha, que toda vez a gente convoca, pede, ele vai. E também vamos olhar um problema dos lomba parte e quebra-bola lá na avenida do bairro Paraíso, Léo, que quando chove está dando conta, principalmente na igreja Rosa Mística e depois lá perto do Mercadinho Moreira. E um outro lá na rua Taguatinga, onde o Francisco também viu e pediu que o Fernando autorizasse para ser removido ou dar mexida na nova faixa, Fernando, para ser executado. Então está tudo aí já na planilha para ser feito, algo que estava dando transtorno, principalmente os moradores lá de mão em frente à lomba faixa e quebra-mola, onde quando chove a água. Vou começar pela igreja Nossa Senhora Rosa Mística e vindo para Eterno, que pertence à paróquia São Joaquim, também quando chove a água, né? E quantas vezes a pessoa que limpa e cuida lá reclamou. Mas agora eles arrumaram a solução para resolver aquele problema lá. Então, da São Joaquim até lá em cima, na Vila União, Copacabana, eu tive com o secretário de Obras e Transporte e também com o diretor de CMTT, e vão ser atendidos os pedidos que a gente fizemos ali para melhorar as condições daquela região nos tampa-buraco, nas sinalizações. Então, fica aqui, senhor presidente, o motivo que eu hoje subo aqui na tribuna e devolvo a palavra para a vossa excelência, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Ainda no pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Lélio Alvarenga, pelo mesmo tempo, até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente em exercício, vereador Luiz Lacerda, no qual cumprimento todos os pares desta casa, Também faço um cumprimento também especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, aos nossos internautas. Cumprimento meu assessor José Eustáquio, Zé Careca. Em nome dele, cumprimento a todos os presentes. Quero também cumprimentar também a todos os pares desta casa e também aos nossos colaboradores que fazem com que esta casa funcione bem. Também cumprimento meu amigo Claudinei, em nome dele cumprimento todos os agentes aí, os líderes comunitários aqui da nossa cidade. Senhor presidente, fazer uma ressalva, primeiramente também cumprimentar a vereadora Thaís Souza por esta honraria, a maior honraria concedida à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a comenda, a medalha Pedro Domingos Teixeira. Parabéns, vereadora, mais do que é merecido. Não pude estar presente com a senhora porque, por questões de saúde, meu pai não estava bem, tive que fazer uma viagem meio urgente, mas com certeza estava em pensamento, torcendo pela senhora, por tudo que a senhora representa aqui nesta casa. Quero também fazer um comentário. Nesse sábado estivemos presentes ali no Filósofo Machado, onde até a ALEG esteve presente, fazendo ali uma parte social, vários deputados presentes, alguns vereadores estiveram presentes, vereador Ederson, vereador Lélio Varenga, vereadora Geli, não sei se mais outros vereadores, vereador Fernando Parva, se teve mais alguém, sinta também lembrado também. Interessante, senhor presidente, esta sintonia da Assembleia Legislativa do Estado com a cidade de Anápolis, né? Onde lhe foram ofertados vários serviços sociais, confecção de identidade, corte de cabelo. Então, quero cumprimentar a Assembleia Legislativa por ter tido esta parceria com a cidade de Anápolis. Também quero cumprimentar também a secretária de Educação, perdão, de Cultura, Eva Cordeiro, pela linda festa acontecida na Praça Dom Emanuel, no sábado e no domingo, onde ali estiveram presentes vereador Lisiez, Zé Borges, vereador Lélio Varenga, vereador Fernando Paiva, ali ouvindo as catiras. Isso é cultura, isso é tradição do povo goiano, da cidade de Anápolis. Então, parabéns, secretária, pela brilhante festa. No domingo não pude estar presente, também por devido a outros compromissos, mas onde só quero cumprimentar a senhora. E por último, senhor presidente, eu quero fazer um apelo ao nosso secretário de obras, que possa fazer uma revisão ali nas bocas de lobo, vereador Mauro Severiano, na Avenida Universitária, após ali a União Evangélica, até lá no Trevo, onde elas estão afundando, o senhor passa sempre ali também, trazendo algum transtorno, algum perigo para as pessoas. Problemático, exatamente. Nós temos um acúmulo muito grande de veículos ali, onde você tem que passar basicamente em linha dupla, e a pessoa que fica próxima ao meio-fio ali, tem que tomar muito cuidado para que não possa acontecer um acidente. Uma depressão muito grande ali, onde mais ou menos em torno de 20 centímetros de profundidade ali naquelas bocas de lobo. Então, senhor secretário Francisco Lacerda, o senhor tem sido um dos secretários exemplares aqui nessa administração. Todos os nossos requerimentos, o senhor tem nos atendido. Então, quero aqui deixar aqui o meu apelo, não do vereador Lélio Varenga, mas da sociedade anapolina, que o senhor possa rever ali questão dessas bocas de lobo. E também, ainda na Avenida Brasil Norte, nós temos ali próximo, logo após a Urbã, sentido norte, centro, alguns transtornos, secretário. Um buraco grande foi feito ali no centro daquela pista, daquela faixa. E também, nós já tínhamos feito requerimento anteriormente, substituição às tampas dos bueiros que fica no centro. Temos uma quebrada lá, provocando grande transtorno, principalmente para os ciclistas que passam, que utilizam ali aquela faixa, aquela Avenida Brasil Norte ali. Então, olha com carinho, senhor presidente, o senhor secretário, para que não possamos ter aí acidentes provocados por essas imperfeições, por esses acontecimentos recentes, a chuva e mesmo até questão de uso. Então, o tempo é pouco aqui, senhor presidente. Quero agradecer pela paciência e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Declaro, na palavra do vereador Lélio Alvarenga, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Inicialmente, concedo a palavra ao ilustre vereador João da Luz, por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Cumprimentar todos os vereadores na pessoa da vereadora Thaís. Cumprimentar todos os presentes aqui. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelos rádios. É uma alegria estar falando com vocês. Eu estive representando a Câmara, por indicação aqui do nosso presidente Leandro Ribeiro, no segundo fórum das comunidades terapêuticas, que aconteceu ali na União Evangélica. A União Evangélica abriu as portas através do reitor Carlos Mendes, e a Associação Goiana das Comunidades Terapêuticas, através da sua presidente, a Sherida, e também o presidente municipal, Denis, fizeram um evento que está de parabéns. Eles conseguiram reunir a comunidade terapêutica de Anápolis e também a comunidade terapêutica do estado de Goiás. 26 municípios estavam presentes, e lá também estava presente o presidente do COMPOD, o vereador Ederson, presidente representando o Conselho de Políticas sobre Drogas na cidade de Anápolis. Estava presente também a Elisânia, a nossa secretária social. Estava presente o deputado federal João Campos. Achei muito importante a presença do deputado João Campos. Estava presente ali várias autoridades que eu achei relevante. Inclusive, eu vi alguns compromissos importantes acontecerem ali, que foi o compromisso do deputado federal João Campos de providenciar uma emenda pessoal de 1 milhão para as comunidades terapêuticas do estado de Goiás. Então, eu achei importante esse compromisso. Achei importante também o compromisso da nossa secretária social, a Elisânia, que fez o compromisso de que este ano ainda sai o chamamento público da comunidade terapêutica do município. E também o nosso vice-prefeito também estava junto, fez esse compromisso desse chamamento sair ainda este ano. Eu achei interessante esse movimento acontecer. Eu achei também relevante a participação da comunidade no sentido de que é isso mesmo, tem que haver união entre o povo, entre as comunidades. Porque através dessas manifestações, se você conhece as demandas, você conhece os problemas. Inclusive, nós tomamos conhecimento e nós estamos providenciando aqui uma moção de apelo ao governador, que através do GED, que é o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas, desde junho não repassa o contratado com a comunidade terapêutica no estado de Goiás. Então, o governador Caiado, juntamente com essa pasta que é responsável, está em dívida com a comunidade terapêutica. Então, eu vou estar registrando aqui na próxima sessão uma moção de apelo solicitando ao governador Caiado que cumpra esse compromisso com a comunidade terapêutica. Já tem 5 meses em atraso o repasso. Então, eu estou aqui para poder registrar esse momento, foi um momento importante, e nós conhecemos essa demanda. E eu tenho certeza que esse GED, que é o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas do Estado de Goiás, vai estar aí sim honrando o compromisso com a comunidade. E eu queria também deixar registrado que nós, aqui na Câmara, nós temos pautado esse assunto. Nós criamos aqui uma pauta. Vereador Maurão, uma parte.
Não, só para contribuir com a palavra da Vossa Excelência, realmente,
Esse repasse aí tem mais de 4 meses de atraso. E ele é muito ruim para nós, cidadão napolino, nós temos que cobrar. Acho que o governo Caiado ele tem que fazer alguma coisa para nada, porque até agora ele não está sabendo aonde, como que se diz. Ele só manda projeto para a Assembleia para sacrificar o trabalhador, né, os funcionários públicos estaduais. Só vê isso. E esse repasse é muito importante que está fazendo, falando aí, porque as crimes estão abarrotadas de dívida, não tem como pagar e necessita desse repasse do governo estadual, que quando ele assinou, que ia repassar essa verba. Ele não está vindo no tempo certo para que os colaboradores do Estado paguem as suas contas em dia. Só isso.
Obrigado, vereador Mourão. Eu quero aqui registrar que nós, aqui na Câmara, nós temos pautado, nós temos colocado na agenda do Legislativo nosso aqui, esse enfrentamento contra as drogas. É importante a gente estar ressaltando aqui, informando que nós já criamos aqui no calendário municipal um dia para você homenagear e comemorar o Dia da Comunidade Terapêutica no município de Anápolis, que é o dia 26 de junho. É uma lei municipal. Nós já fizemos uma audiência pública para estar discutindo as leis que beneficiam a comunidade terapêutica, ou que às vezes eram para beneficiar e não estão beneficiando ainda. Então nós fizemos uma audiência que foi muito positiva aqui nessa casa e ela deu um resultado muito bom. E nós fizemos também ao nosso chefe do executivo a indicação para que inclua na disciplina curricular do ensino fundamental uma matéria que versa sobre o caráter preventivo sobre as drogas. Então nós estamos aqui registrando sim que é importante nós estarmos discutindo esse problema, trazer a discussão para a comunidade, para a sociedade. E eu queria parabenizar a comunidade, terapêutica, para dar uma demonstração de força. Eles reuniram um auditório repleto com mais de 500 pessoas e eu queria parabenizar todos que fizeram esforços para poder fazer essa união. E é através da união, da manifestação popular, é que nós vamos chegar ao poder público, municipal, estadual, federal, os anseios da população, os anseios da sociedade. É só assim que é possível demonstrar que as políticas públicas estão alcançando ou não a comunidade que precisa ser alcançada. Então eu quero agradecer ao presidente por ter me dado essa oportunidade de estar representando a Câmara neste grande fórum, o segundo fórum goiano da comunidade terapêutica. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Elias, também por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui toda a imprensa aqui presente, já ela falada ou escrita, tá, né? Aos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Canal 10, enfim. Senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito de uma visita em que nós tivemos o privilégio de estar presente. E naquela oportunidade, eu pude ver ali também os nossos colegas, vereador Lélio Alvarenga e vereador Paulo de Lima. É sobre o lançamento rural georreferenciada no nosso município de Anápolis. Foi na sexta-feira. Um trabalho muito lindo que está sendo feito no nosso estado de Goiás. Aliás, está sendo exemplo para vários países, hein? Vários estados, inclusive fomos informados pelo Tenente Coronel Galvão, que é o comandante do Batalhão Rural no estado de Goiás, e agora com Anápolis, o nosso município, passa de 80 municípios no estado de Goiás a ter este trabalho feito por este batalhão rural georreferenciada nos municípios.
Uma parte.
E muito importante, até porque eu estou falando isso, que como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, nós temos lutado juntamente com nossos colegas já de um bom tempo a fazer frente juntamente ao governo do estado, mesmo no tempo do governador Marconi, do governador Doutor Zé Hélio e agora no governo do Ronaldo Caiado, quanto à segurança nas fazendas, nas chacras, o quanto esse povo nosso tem sofrido com roubo de gado, roubo em casa, furtos, né, pessoas sendo atacadas. E agora nós temos um trabalho feito já no ano de 2017 para o ano de 2018, vereador Lélio. O senhor nos acompanhou, o senhor sabe, e essa casa também, todos os vereadores que estão aqui sabem da luta que nós temos, não só eu, quanto com todos vocês. Nós fizemos reunião em vários locais no nosso município, como na Fazenda Tiririca, no Piancó, né? Fizemos também lá em Joanápolis, Interlândia, em Sousânia, e é uma luta que nós temos também junto para que essa população tenha a segurança quando está lá nas suas fazendas, nas suas chacras. E esse trabalho agora sendo feito juntamente pela Polícia Militar é muito bom e muito importante, porque são todas as chacras e as fazendas, elas são feito um levantamento, feito uma notificação, cria-se um cadastro que ele é implementado dentro do sistema georreferenciado, que quando o policial está na sua viatura visitando a chácara ou as fazendas, só dele clicar ali o seu computador, ele sabe quantas pessoas trabalham naquela localidade, quantas pessoas trabalham naquela chácara, quem são as pessoas. Com isso aí, vereador Lélio, dá segurança para os moradores. Quero conceder uma parte à Vossa Excelência.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias Ferreira. Quero cumprimentar o senhor pela fala. Estivemos presentes lá nessa entrega da patrulha rural. Quero também cumprimentar também mais uma vez aqui, o senhor acabou de fazer, o governo do estado, o sindicato rural também, essa parceria forte, o sindicato rural de Anápolis, teve presente lá na doação, participando, e outras entidades. Cumprimentar também o tenente coronel Galvão, que está à frente, o major Sérgio também, que está à frente. Tivemos e presenciamos, né, pastor Elias, a vontade daqueles policiais poder ajudar a sociedade rural do nosso município. Como é bom a gente poder ver essas ações concretas que realmente dá a garantia e a segurança para o nosso pessoal rural. Sabemos quanto é difícil, às vezes, você poder morar com a sua família aí numa chácara, numa fazenda, num sítio, e não saber como agir diante de uma circunstância dessa. Então, através do georreferenciamento, a gente vai poder ter essa garantia, através do computador. Tivemos o testemunho do soldado Rogério, quanto aquele delinquente que tinha procurado um serviço em uma fazenda, e ao puxar pelo sistema, sabia que ele era caçado pela polícia, um caso de estupro. Então, quero cumprimentar mais uma vez a gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, a pessoa do governador e também de todas as entidades que estão fazendo esse trabalho em prol do nosso, da nossa população rural do município de Anápolis. Cumprimento mais uma vez pela fala. Estamos juntos nessa luta. Devolvo a palavra à Vossa Senhoria.
Obrigado, vereador Lélio. Então, aqui, senhor presidente, eu quero cumprimentar o nosso presidente do Sindicato Rural do município de Anápolis, o senhor Pedro Olímpico, com ele o seu vice, Zé Cacheta, que nos fez o convite. Cumprimento também ao deputado federal Mário Schinari, que estava ali presente, é um dos lutadores, batalhadores no Congresso Nacional, quanto à questão dessa patrulha rural. Olha, é tão importante quando nós falamos da segurança na área rural, que só quem participe sabe da situação que eles enfrentam. Em uma reunião que nós fizemos pela Frente Parlamentar de Segurança lá na Fazenda Tiririca, nós tivemos ali a fala dos moradores, aonde os proprietários da chácara, teve morador que foi roubado na sua casa, outros furtados, pertences ali de pessoas que eles nem imaginavam que a pessoa era capaz de fazer aquilo. E agora com o georreferenciamento,
coloca o nome de todas as pessoas e não puxar o cadastro, como diz Vossa Excelência, descobre quem é o cidadão. Porque às vezes os produtores rurais, na sua inocência, na sua humildade, pegam as pessoas para trabalhar e não fazem um levantamento da vida daquele cidadão. De onde ele está vindo, o que é que ele faz, o que é que ele tem problema com a justiça. Mas agora, com o georreferenciamento, descobre quem é o cidadão. E aí eles têm mais condições de trabalhar mais seguro e, com isso, traz para a família, para as pessoas que trabalham na chácara, nas fazendas, ter o seu controle. Inclusive, todas as chácaras, todas as fazendas que recebem esse trabalho do georreferenciamento, recebem uma placa, uma identificação, chácara georreferenciada. Com aquilo ali, o malandro, quando vê, ele já pensa duas vezes antes de chegar e de ficar naquele local. Por isso eu trago aqui os meus parabéns à Patrulha Rural, criada no nosso estado, sob o comando do Tenente Coronel Galvão, também pelo trabalho e a luta, né, do Sindicato Rural de Anápolis, com a pessoa do Pedro Olímpico, Sr. Zé Cacheta, todos que participam do sindicato, o trabalho aqui desta casa, da Frente Parlamentar de Segurança, que nós temos uma amizade, um trabalho muito bem feito juntamente com eles, vamos se aprofundar ainda mais, e creio com isso, quem ganha é a nossa população rural. Eu só faço um pedido àqueles moradores que moram na chácara, nas fazendas, aonde nós estivemos aqui, no lado da Sebrasa, né, visitando algumas fazendas, e ali alguém tranca as porteiras, fecha a passagem, com isso não pode ser feito, é o patrulhamento da polícia. Se eu, juntamente com a pessoa que estava comigo, fazendo um levantamento daquela região, nós gastamos 40 minutos para abrir ali a porteira, destravar ali o cadeado, imagina a polícia chegar de madrugada para fazer uma visita à patrulha rural, não vai conseguir. Então é preciso que deixe a passagem livre para poder eles fazer o trabalho. E agora tem um drone, que foi adquirido o drone, que vai fazer o trabalho, a fiscalização, muito bem feita, e eu parabenizo. E vamos continuar na luta, que eu acredito que agora, esse trabalho vindo para o nosso município, sendo feito agora, na iniciativa, com o nosso Major Sérgio, né? Ele estará iniciando esse trabalho e é muito importante sendo feito por ele. Mas também que venha depois ao lado do outro batalhão, que sai do 4º Batalhão e do 28º Batalhão e das demais companhias que compõem o município de Anápolis. Esse trabalho, vereador Lero e todos os vereadores e toda a população que nos ouve, vocês que são da chácara, das fazendas, sabe o empenho, o trabalho que precisa de ser feito. Vocês precisam de ter sossego. Na nossa ida ali, num Piancó, numa reunião, nós descobrimos que as pessoas que passam pela BR aqui, na 153, na 060, 414, às vezes fugindo da polícia ou fugindo, quem sabe, da justiça, termina se ancorando na chácara e na fazenda e dando trabalho para aqueles que ali moram. Mas com esse trabalho agora da patrulha rural georreferenciada, vai trazer segurança para nossos moradores e os trabalhadores da chácara e das fazendas. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra e Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na sequência do grande expediente, conceda a palavra à ilustre vereadora professora Geli, por até 10 minutos também.
Senhor presidente Luiz Lacerda, presidente em exercício, neste dia, cumprimentando o senhor, cumprimento os nobres pares nessa sessão, cumprimento também a imprensa presente, cumprimento a todos que nos acompanham nessa sessão. É a primeira sessão do mês de dezembro. Senhor presidente, esse final de semana, eu fiz um estudo, aliás, aula que eu estou acostumada a ministrar aos alunos e àqueles que visitam essa casa pela Escola do Legislativo e também como professora que sou, eu gosto muito desse tema, falar sobre democracia. E eu fiz alguns apanhados aqui e gostaria de compartilhar com os ouvintes na sessão de hoje. E a democracia, a palavra democracia, ela tem origem grega, etimologicamente derivada de demos, que é povo, e kratos, que é poder. E ela tem origem na Grécia. a ideia de cidadania que surgiu na Grécia, trazendo que o cidadão ele tem direito a participar. Aliás, todos os cidadãos têm direito a participar dentro de uma democracia. Entretanto, havia algumas restrições que começaram a mudar com a Revolução Francesa e o Iluminismo, que passou a advogar pela participação de todas as classes sociais, porque todos são iguais perante a lei. Mas a participação, vereadora Thaís, da mulher, só aconteceu com a explosão do movimento feminista, das sufragistas, e que culminou aí na liberação do voto feminino, no ano de 1893. E a democracia, ela divide-se em direta, que é aquela democracia onde acontecia na Grécia Antiga, que eles reuniam um lugar chamado Ágora, e todos os cidadãos podiam participar. A democracia representativa, que tem aí como pré-requisitos o sufrágio universal, uma constituição que vem reger a todos, a igualdade de todos os cidadãos, a eleição dos seus representantes e, sobretudo, a alternância de poder. E todo ser humano, segundo a Constituição e na democracia, devem ser considerados iguais perante a lei. E nós temos também a democracia participativa, que é a democracia que também é ressaltada em grande parte da nossa Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã. E para que haja a democracia participativa e para que a democracia seja efetivada, é necessário que haja liberdade de expressão e da imprensa, vereador Lélio. É necessário que haja possibilidade de voto e elegibilidade política. A liberdade de associação política. É necessário que haja respeito aos partidos políticos. O acesso à informação e eleições idôneas. O grande filósofo francês Jacques Ranieri, ele fala que as pessoas têm medo da democracia, de falar que o cidadão comum, ele entenda que esse é o regime de excelência, onde todos podem participar. E ele considera a democracia como o regime do dissenso, onde nós, vereador Pastor Elias, temos que respeitar a opinião do outro, temos que respeitar a escolha do outro, vereador João Feitosa, porque nós temos liberdade de escolha, sobretudo das nossas amizades e dos partidos políticos aos quais nós decidimos participar. E a Constituição de 1988, no seu artigo 37, é muito clara, que fala, vereador presidente dessa sessão, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, olha essa palavra, moralidade, publicidade e eficiência. Infelizmente, não tem como eu citar cada um desses itens para discorrer com quem nos ouve e também com os nobres pares. Mas eu quero me ater, senhor presidente, nobres pares, a esse princípio da impessoalidade e trago isso para a administração municipal, onde servidores públicos estão sendo, vereador Domingos Paula, perseguidos. Estão sendo retirados das suas lotações. Lotação essa, líder do prefeito, e que ocorre há mais de 31 anos, em que a pessoa é contratada, em que a pessoa está exercendo uma função e exercendo de forma extraordinária, com a aprovação de todos os seus liderados, com a aprovação da comunidade em que assiste, está ali há mais de 31 anos, dentro de uma secretaria, E mais ainda, vereador Jean Carlos, que preside a comissão do servidor público, que está exercendo a sua função há mais de 17 anos dentro do mesmo órgão, e que é retirado desse órgão, e que é transferido até de secretaria, mandando que compareça no RH, vereador João Feitosa, para que possa encontrar outra lotação, que não é aquela lotação que ele gostaria de trabalhar, que não é a lotação que aquelas pessoas que com ele trabalham e por ele é assistido, gostaria de ter a sua retirada daquele lugar, sem nenhuma justificativa, é retirado desse lugar simplesmente porque tem amizade com esse ou com aquele fulano de partido político diferente, que pensa de forma diferente, ou mesmo ainda, que esteve na casa, que esteve em imóveis daquela determinada pessoa que exerce uma função política. E eu estou aqui nesta manhã para mostrar a minha indignação. Indignação essa que não é somente da professora Geli, mas a indignação de muitas pessoas que estão ali, que estão reclamando e que estão questionando e buscando o vereador Alfredo Landim uma justificativa. Por que que o servidor é removido de determinado local? É lógico que as chefias, elas estão aí dentro da competência do senhor prefeito, dos secretários, para que eles possam nomear. Mas o órgão, a efetivação do trabalho ali dentro, em um cargo que não seja de chefia, não pode ser retirado sem uma justificativa óbvia, sem uma justificativa que é algo que possa incorrer contra a moral, contra o bom trabalho daquela pessoa naquele lugar. Porque a Constituição é clara no seu artigo 37, que fala um dos princípios da administração pública é o princípio da impessoalidade. E sem dúvida nenhuma, o princípio da moralidade aqui, porque é simplesmente imoral eu tirar um servidor de determinado local, simplesmente porque ele tem amizade, simplesmente porque ele tem simpatia por determinada pessoa. E isso eu estou falando porque isso está acontecendo, infelizmente, na administração, está acontecendo nesse momento na Prefeitura Municipal. E eu trago aqui a indignação porque nós estamos aqui descumprindo um preceito constitucional. Nós estamos aí desrespeitando um servidor. Não estamos ali tendo o princípio da publicidade, dando conhecimento, sobretudo àquela pessoa. Olha, você está sendo removida deste lugar porque você cometeu tal e tal e tal ato. Nós precisamos respeitar os nossos funcionários, sobretudo aqueles funcionários de carreira, porque a nossa função como agente político, ela é uma posição transitória segundo a democracia. Se nós estamos aqui hoje como vereador, se nós temos prefeito na nossa cidade, é porque o povo otorgou a nós esse direito de poder representá-los. E nós não representamos somente aqueles que votaram em nós. Nós representamos, são todos os cidadãos anapolinos, independente de partido político, independente da sua classe social, da sua raça, da sua cor ou da sua religião. Nós representamos a todos, porque a democracia é assim. É isso que é democracia. É isso que eu aprendi ao longo dos anos nos bancos da escola e também nos meus estudos e na minha vivência política, como a democracia participativa e agora na democracia representativa. Portanto, senhor presidente, eu deixo aqui esse alerta do que está acontecendo aqui no município de Anápolis com os nossos servidores e quero conclamar aqui a comissão do servidor público para que possa tomar conhecimento desses fatos e que possa trazer verdadeiramente a justificativa da remoção dos nossos funcionários daqueles setores onde eles estão lotados. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos, também por até 10 minutos.
Ah, o vereador Jean Carlos já fez uso do pequeno, não é verdade? Desculpa. Então, próximo orador inscrito aqui, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Na realidade, eu estava inscrito para poder falar por último, mas o senhor antecipou a minha fala aí e eu agradeço a Vossa Excelência. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, cumprimentar você que acompanha a sessão aí pelo YouTube, pela Rádio Manchester, e dizer aos novos vereadores aqui que... Eu fiquei surpreso, vereador Angelico, com o discurso da senhora aqui no finalzinho. Porque a senhora falou, mas não disse nada. Quem está sendo perseguido? Qual que é o nome do servidor? Que função que é? É bom trazer esse detalhe.
Na parte,
porque se, aconteceu uma coisa engraçada comigo e eu quero esclarecer o ouvinte. Pouco tempo atrás eu estive ali na Secretaria de Esporte. E um servidor lá que até guarda, se eu não me engano o nome, parece que é o César, ele estava reclamando que o pessoal estava praticando o esporte lá na quadra e ele não estava gostando. Só que o ginásio não é do servidor, o ginásio é da cidade e as pessoas podem usar. Depois eu puxei o concurso dele, na realidade nem do esporte, ele estava até em desvio de função. Então assim... Mas eu quero dar uma parte para a senhora primeiro, porque de repente a senhora pode trazer o nome, pode dizer qual é a função, porque aí eu gostaria até de ajudar a senhora nesse sentido. Porque eu não acredito que está acontecendo isso, mas eu posso ajudar. Uma parte da senhora.
Muito interessante quando o senhor fala que poderia me ajudar. Nós somos vereadores, temos a mesma condição. Mas o importante é a união de todos. Eu não vou citar aqui nomes, eu posso citar para o senhor nomes, no particular, mas eu não vou citar aqui e expor para todos o nome. E a pessoa que está sendo perseguida, ou mais de uma pessoa, porque não é só o caso de um, mas tem outros casos também, que estão sendo retirados, ele sabe. Inclusive foi falado para aqueles que reivindicaram a eles. E a pessoa sabe por que ela está sendo retirada da função. E muitas pessoas sabem, eu não vou citar nome, que eu não vou expor uma funcionária pública com 31 anos de dedicação honrosa, de dedicação exclusiva à Prefeitura Municipal, aqui de forma nenhuma. Por isso eu falei de forma genérica, de forma muito ampla, dentro da lei. E se Vossa Senhoria não entendeu, eu peço minhas desculpas, mas eu acredito que eu me fiz entender. Obrigada.
Obrigado. Desculpa, mas não só eu acho que ninguém entendeu nada. Mas primeiro eu quero colocar a Vossa Excelência e as pessoas que estão nos ouvindo, que não existe nenhum tipo de perseguição nessa administração. O que existe é o seguinte, às vezes precisa de fazer o remanejamento mesmo. E quem faz o remanejamento é o diretor, é o supervisor, é o chefe imediato do local. E nessa colocação, igual a senhora colocou aqui, quem tem o poder para poder ver o que está certo ou o que está errado é o executivo. E às vezes, para a pessoa que trabalha no local, para ele está tudo bem. Mas às vezes chega reclamação, igual chega não só aos ouvidos ou do vereador Domingo, ou da professora Geli, ou de todos nós, de pessoas que vão em determinados órgãos e às vezes não são atendidos adequadamente. E quem está ali, ou na chefia, ou quem está acima, tem que fazer mudança mesmo. Eu acho que fazer a mudança sem mexer em seu salário, ou alguma coisa, não tem nada a ver. Tem nada a ver. É uma opção, e tem que ter essa opção, e tem que ter a mudança. Mas eu quero aqui fazer o compromisso com as pessoas que estão ouvindo. Assim que eu terminar minha fala, eu vou sentar ao lado de Vossa Excelência, se a senhora possa me passar esse nome, que eu faço questão de olhar e depois trazer aqui para poder esclarecer. Porque a gente não pode fazer, às vezes, a denúncia no vazio, não. Nós temos que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, vereador Pedro Mariano.
Uma parte, vereador.
Uma parte, o vereador Pedro Mariano.
É, senhor, pode ver, semana passada na saúde, teve uma mexida de direção, diretoria para outra. Eduardo Sardinha agora está na regulação. Quem dirigia lá é o Marinho. Então foi uma mudança, para que tinha muita reclamação na saúde, principalmente na regulação. Vamos ver com o Sardinha agora o tem desenvolve, né? Então teve mudança. É como o senhor falou, depende de quem está funcionando o cargo ali, acho que está dando certo, mas está surtindo efeito para a população, devolvo a palavra.
Não, mudança eu fiz recentemente até no meu gabinete. Eu troquei de função. Alguns funcionários que trabalham comigo, um fazia uma coisa e foi fazer outra. Outro que fazia outra foi fazer outra, isso é normal. Presidente, eu quero trazer um outro assunto aqui. Eu quero aqui cumprimentar o vereador e secretário Jackson Charles pelo trabalho que ele está desenvolvendo aí no Rio das Antas, que é aquelas contenção ecológica para poder limpar aí e recolher alguns entulhos aqui, não só do Rio das Antas e outros rios também. Eu estou falando esporadicamente porque amanhã eu vou trazer os dados realmente do que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo em relação a isso. E eu gosto muito, assim, da postura do vereador Jackson. Eu estive no Natal de Coração, ali no Polo Centro, ali onde o Valdé estava, e estava eu, o vereador Jackson, mais umas pessoas conversando lá, quando a gente foi abordado, por algumas pessoas, o vereador Fernandinho, até da região do senhor, questionando que jogava entulho lá naquele ecoponto, e depois foi proibido de jogar lá. Mas que, através do trabalho de Vossa Excelência, o trabalho de outros vereadores, que ele está organizando para que possa ter mais ecoponto. E ali, o secretário disse àquela pessoa que lá no aterro sanitário, até uma tonelada não está se cobrando nada. Você quer fazer a limpeza aí da sua residência ou limpeza de qualquer naturalidade, vereador João da Luz, até uma tonelada é gratuita a pessoa levar lá no aterro sanitário. Mas o que acontece? As pessoas que às vezes fazem um frete com a sua caminhonete, ele não quer deslocar, por exemplo, lá do Vivian Park, lá no aterro sanitário, não. O que ele quer fazer? Quer jogar no lugar mais perto. E aí ele quer jogar irregular. E quanto joga assim irregular,
rapaz,
é multa nele, tem que aprender esse tipo de pessoa mesmo. Porque a prefeitura está oferecendo até uma tonelada de graça até o ponto ficar pronto. Uma parte ao vereador.
Obrigado, vereador Domingos. Só tocou num ponto importante que nós precisamos realmente de debruçar e tentar criar uma solução. De fato, reconheço o trabalho do secretário Jacques, tem tido inclusive ações no sentido de fazer apreensão de depósitos clandestinos. Mas não vai dar conta de resolver só nessa fiscalização. O grande problema hoje, vereador Domingos, não é apenas aquele que muitas vezes poderia depositar até uma tonelada gratuitamente na aterro. O grande problema, vereador Domingos, são aqueles que estão prestando serviços sem estar devidamente recolhendo os impostos para o município, de forma clandestina e irregular, prejudicando aqueles que estão pagando. O que acontece? Centenas diariamente de depósitos estão sendo realizados em locais inadequados e a secretaria não tem estrutura para combater isso de forma a acompanhar todas as situações. O que acontece? Nós precisamos solicitar, e eu já fiz esse pedido aqui, para a Secretaria da Fazenda rever os valores das cobranças, das taxas, do recolhimento do serviço de construção civil, resíduos da construção civil. Porque hoje nós estamos realmente, que não foi dessa administração, foi estabelecido na outra, mas o Ministério Público, o vereador Edson, sabe, determinou que essa administração começasse a recolher. E o que acontece? Os que estão regular, são os prestadores de serviço regular, estão pagando, então, o imposto. E repassa naturalmente isso para a população. A população, na busca de um melhor valor, acaba contratando aqueles que estão irregular e cometendo crime ambiental. Então, parabéns pela fala, é um assunto que nós devemos procurar e resolver. E eu estarei acompanhando o senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado. Vereador Jean, e o mais grave é o seguinte, é que às vezes a população, a sociedade, ela vai lá e contrata uma pessoa para poder fazer a limpeza. Só que a pessoa, em vez de levar lá no aterro sanitário ou no lugar apropriado, ele vai ali e descarta beirando a BR, ele descarta no lote baldio, ele descarta ali numa área pública, e isso aí causa um transtorno para a nossa cidade muito complicado. A entrada ali, o pastor Elias conhece muito bem ali no Andes e no Palmar, a beira lá é cheia de entulho. Então nós vamos trazer esse debate aqui. Eu não vou me alongar, eu queria falar em outro assunto, mas amanhã a gente fala nesse assunto. Eu vou a palavra ao presidente Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao último orador inscrito, líder do prefeito na casa, vereador Ederson Lopes, por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente em exercício, Luiz Santos Lacerda. Cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal e toda a população que nos acompanha, seja aqui presencial ou através dos meios de comunicação. Senhor presidente, tenho uma boa notícia para trazer aqui nessa manhã, nessa tribuna, uma reivindicação nossa do primeiro semestre ainda desse ano de 2019, quando retornamos aqui para a Câmara Municipal, buscamos uma parceria juntamente ao deputado estadual Milton Filho, ex-vereador dessa casa, amigo nosso, né, de longa convivência, e buscamos junto a ele a necessidade da construção de um colégio estadual ali na região do Filósofo Machado. E no sábado, por conta da Alego Ativa, tivemos ali um grande período ali de conversas, estivemos juntos ali durante toda a manhã, ali no Conjunto Filósofo Machado, e ele me deu a boa notícia de que já foi determinado pelo senhor governador e autorizado essa construção de um colégio estadual na região do Filósofo Machado. Passou algumas alternativas diárias, nós já aproveitamos, já conversamos com o prefeito Roberto, que também passou ali pela Escola Municipal Ayrton Senna, e há três áreas, né, disponíveis para que seja construído esse colégio estadual na região do Filósofo, para atender todos aqueles bairros, Jardim Primavera, Morada Nova, Jardim Itália, Granville. Então é uma região bastante ampla, grande, populosa, e está sendo definido de hoje até quarta-feira qual será a área. O prefeito já vai fazer o decreto para disponibilizar a área através de um termo de cessão para que o Estado já possa startar a licitação para se construir já no ano de 2020, iniciar essas obras de uma escola, de um colégio estadual naquela região, na região do Filósofo Machado, né, trazendo ali, contemplando aquela região. Há muitos anos, se não me engano, mais de 15 anos, que não é construído uma escola, um colégio estadual aqui em Anápolis. Se não me engano, o último foi o Nova Quinan, ali na região do bairro de Lourdes, lá no bairro de Lourdes. Então, é uma grande notícia que eu tenho o prazer de trazer aqui a essa tribuna. Ainda foi me informado que outros serão construídos também, mais dois. Mas eu quero aqui, os outros dois, eu não, né, não fiquei sabendo dos pormenores, mas esse da região do Filósofo foi um requerimento, um ofício, na verdade, que nós apresentamos ao gabinete do deputado Hamilton Filho, ainda no primeiro semestre, e estamos muito felizes porque esse pedido nosso está sendo atendido e a população vai desfrutar desse colégio. Mas dois ainda serão atendidos, serão construídos aqui no município de Anápolis, mais dois colégios estaduais. Um, se não me engano, na região ali do Guanabara, Aldeia dos Sonhos, e outro,
parte, vereador,
não me lembro, mas ele me colocou também onde será construído. Quem pediu uma parte? Pastor Elias, por favor, vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Fico feliz. É um pedido que nós fizemos também em 2017, inclusive eu já falei nessa tribuna a respeito, quando a secretária Fátima me convidou no gabinete, juntamente com o vereador João da Luz, e ela já tinha me colocado que tinha sido aprovado Filósofo Machado e Guanabara. Inclusive nós pedimos a indicação para o prefeito que pudesse atender com a área, tanto ali para o lado do Filósofo e também do lado do Guanabara. Fico feliz de saber que vai ser respondido esse pedido né? Tanto de Vossa Excelência, mas 2017 nós já havíamos feito e já foi protocolado e foi mostrado. Mas fico feliz parte, com vereador. Esse entendimento. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastorias. Tenho certeza, tanto o senhor quanto o João da Luz, quanto demais vereadores. O importante é que mudou o governo passado não fez, né? O governo passado pegou e não fez, não deu andamento em 2017. Então 2019 é um outro governo e nós aproveitando os nossos deputados estaduais. Né? Tem o deputado estadual Antônio Gomide, que o PT tem aproveitado, né, da sua cadeira ali na Assembleia, Coronel Adailton, e nós temos uma proximidade com o deputado estadual Milton Filho e fizemos essa gestão junto ao deputado Hamilton Filho, que é bem próximo a esse novo governo, que é o governador Ronaldo Caiado, e agora sim o pedido está saindo do papel e buscamos, né, junto ao prefeito Roberto Naves, a disponibilização da área, que provavelmente essa semana já será assinado o decreto, e aí sim nós temos a concretização desse sonho realizado. Concedeu uma parte aqui ao vereador João da Luz também.
Vereador Ederson, quero parabenizá-lo por essa notícia importante. Essa articulação feita pelo deputado Hamilton Batista, realmente é importante nós termos representantes, deputados. A cidade precisa eleger deputados para poder estar reivindicando. Igual você falou, 20 anos sem construir uma escola estadual. E agora o deputado Hamilton Batista traz essa boa notícia, você traz essa notícia boa, importante para nós. Pastor Elias deixou registrado bem. Eu, pastor Elias, Ulisier, Valdete, vários vereadores, já protocolou esse pedido, já fez esse requerimento junto à secretária Aparecida, e o senhor traz o resultado de uma luta dessa casa. Parabéns, vereador Ederson, obrigado pela notícia.
É isso aí, vereador João da Luz, tenho certeza que todos têm colaborado, e a importância, como o senhor bem frisou, dessa proximidade com a Assembleia Legislativa, para que as demandas que são responsabilidade do Estado, sejam atendidas aqui no município de Anápolis. Um outro pedido nosso, junto ao deputado, foi a reforma do Colégio Estadual Plínio Jaime, ali na região do Recanto do Sol. E isso também já está, inclusive, licitado. Então, já teremos em breve aí a reforma completa, inclusive com ampliação do Plínio Jaime, ali na região do Recanto do Sol. Então, quero aqui dar essa boa notícia, essas duas boas notícias, tanto da construção de um novo, né, do zero ali, de um colégio estadual na região do Filósofo Machado e a reforma completa com ampliação do colégio estadual Plínio Jaime, ali no Recanto do Sol, né, um pedido nosso quando retornamos a essa Casa de Leis e fizemos gestão junto ao nosso deputado Hamilton Filho e ele com a sua proximidade junto ao governador Ronaldo Caiado e nós aqui com a nossa proximidade junto ao prefeito Roberto Naves, através dessa parceria, vamos poder entregar essas obras à população anapolina. E um último assunto, senhor presidente, que quero trazer aqui a essa tribuna, é que tivemos o prazer de representar a Câmara Municipal no último sábado, lá na grande festa, né, da premiação do mérito empresarial promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da cidade de Anápolis. Quero aqui parabenizar o presidente Vilmar Jardim pela grande festa, mais de 50 empresários ali que através de pesquisa foram indicados para receber essa premiação. Foi ali no Chirus Hall, ali na região do bairro de Lourdes, do Under. Então tivemos ali representantes, tivemos ali o uso da fala, colocando a Câmara Municipal à disposição dos empresários, parabenizando os empresários que mesmo em momentos de transição, tanto no governo estadual quanto no governo federal, né, esse momento de dificuldade, os empresários têm gerado empregos e têm entregado produtos de qualidade e serviços de qualidade à população anapolina. Então, aqueles que foram indicados, aqueles que foram os ganhadores através de pesquisa, os meus parabéns em nome da Câmara Municipal nessa grande festa que foi realizada mais uma vez pela CDL. E também parabenizar o Luiz Miguel, que é um amigo nosso, ele é o presidente da Tempo Telecom, faz parte também da diretoria da CDL e criou o aplicativo CDL+, onde através desse aplicativo a população pode estar avaliando os serviços e as empresas, os lojistas do município de Anápolis. Então, é a modernidade também fazendo parte ali da CDL e trazendo a proximidade da população com os empresários da nossa cidade. E também dá os parabéns aqui a
toda a elaboração e a realização da Légua Ativa, né? A professora Geli esteve lá presente, vereador Fernando, vereador Lélio, vereador Paulo de Lima, o vereador, acho que os que estão aqui, né, os que estiveram lá presentes, tivemos ali representando a Câmara Municipal, uma parceria da Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Prefeitura Municipal de Anápolis. Quanto é importante essa parceria, e a população foi atendida. Concursos, exames, consultas, apresentações culturais. Então, parabenizar essa grande realização da Légua Ativa lá no, na Escola Municipal Ayrton Senna, aqui na região do nosso querido conjunto Filósofo Machado. E parabenizar o prefeito Roberto, que se filiou, estivemos ali prestigiando também, no último sábado, se filiou ao Progressistas. Então, que Deus possa continuar abençoando o nosso prefeito e que ele tenha realmente sucesso nesse novo partido Progressistas. É o que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na fala do líder do prefeito, vereador Ederson Lopes, encerro o grande expediente. Solicito ao nosso secretário, vereador João da Luz, que faça verificação de quórum para iniciarmos a ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Elias, pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Luiz Lacerda, vereador pastor Ederson, vereador João da Luz, quórum aferido, presidente.
Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra aqui para a nossa secretária Thaís, que está nos auxiliando aqui hoje, para a leitura das matérias em pauta.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 152 de 2019 do vereador João da Luz, que autoriza o Poder Executivo Municipal acerca da disponibilização de dispositivo de segurança e GPS aos professores da rede municipal de ensino para os casos de emergência e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao projeto. Há um parecer também do Procurador-Geral nesse projeto, viu, senhor presidente?
Beleza. Então, o projeto 152 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, está com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, não é isso, secretária? Com parecer contrário da comissão. Mas o que vale aqui no caso é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Isso. É apenas para ajudar aqui, também tem um parecer da Procuradoria, mas no caso aqui o que prevalece é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que nós vamos colocar para apreciação dos pares, não o projeto, o parecer da comissão, que é contrário ao projeto. Senhor mantido presidente, o parecer da comissão, o projeto será arquivado. Se o plenário, porventura, derrubar o parecer da comissão, o projeto seguirá seu trâmite normal nas comissões. Então, o que nós vamos aqui deliberar é sobre o parecer da comissão, que já está em discussão o parecer da comissão.
Senhor presidente, poderia alguém da comissão explicar para nós qual foi o parecer da Procuradoria, o porquê da comissão ter sido contrária ao projeto?
Eu vou pedir o auxílio aqui mais uma vez da nossa secretária Thaís, para que possa estar, que é presidente, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça, para estar lendo aí o parecer da comissão e também da Procuradoria.
Tem um parecer da nossa Procuradoria, da Casa, do nosso doutor Carlos Alberto Lima, pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei. Por diversas razões, aqui tem uma ADIM, mencionada do STF, um uma ação direta de inconstitucionalidade do TJ de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Na verdade, esse parecer aqui, ele se baseia pelo vício de iniciativa. A iniciativa é do Poder Executivo para esse tipo de projeto. Devido ao aumento de despesa pública, vou dar só passar um pente fino aqui no parecer para os senhores. É entendimento também do Tribunal de Justiça de Goiás e do STF. O vício estaria superado com eventual sanção. Deve-se atentar para o fato de que o Poder Executivo não necessita de autorização para administrar, no caso, o projeto solicitado. Bom, na verdade, o que se trata aqui, senhor presidente, é, em geral, aqui da ilegalidade e inconstitucionalidade desse projeto, é que é um vício de iniciativa, isso aqui é de iniciativa do Executivo, e também a CCJ, o parecer do nosso vereador Jean Carlos, também se baseou nesse parecer e também no seu parecer, que fala que, por força do artigo 77 da Lei Orgânica, o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo que resulte da usurpação do poder, sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo editado. Então, na verdade, os pareceres tanto da CCJ quanto do nosso procurador se baseiam em inconstitucionalidade e vício de origem, senhor presidente.
Então, continua em discussão, após aí os esclarecimentos da nossa secretária Thaís, está em discussão o parecer da comissão.
Discutido.
Vereador João da Luz.
Na verdade, por exemplo, nós temos um entendimento que esse projeto, por gerar custos ao Executivo, temos a efetiva ideia de que a iniciativa não poderia ser do Legislativo. Mas nós apresentamos esse projeto por um simples fato de que, por exemplo, essa discussão ela precisa ser levantada para poder melhorar a segurança nas escolas, melhorar a segurança dos professores, melhorar a segurança dos alunos. Nós sabemos que hoje os índices de insegurança que existe, de ocorrências que existem no nosso município, são pequenas. Mas nós tivemos alguns fatos aí ocorridos que levam à necessidade de melhorar a segurança. E, por exemplo, essa questão do botão do pânico, nós vamos transformar, viu, presidente, nós vamos transformar isso numa indicação para que o Executivo ele use essa boa ideia que está sendo implementada em vários municípios. Vários municípios já têm adotado esse sistema, que é um sistema simples, que o professor ele vai poder acionar tanto a Polícia Militar, tanto com o Departamento de Segurança do município, acionar em questões de ocorrências onde eles entram em situação de risco. A gente sabe que o mundo das drogas circunvizinham as escolas e às vezes colocam em risco a vida de professores, e eles, de forma discreta, podem acionar alguma segurança, sim. Então, nós vamos estar transformando isso em uma indicação, uma sugestão para o Executivo. O Executivo, entendendo que é uma boa ideia, que esse é o papel dele, entendendo que é uma boa ideia, eu tenho certeza que ele vai melhorar, sim, a condição da qualidade de segurança nas escolas. Nós temos que estar sempre trabalhando nesse sentido. Então, eu deixo aí em aberto esse projeto. Eu tenho certeza que essa ideia para o Executivo ele vai funcionar, e funcionar bem. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão do parecer da comissão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas fazer algumas considerações também em relação ao parecer do projeto que trata da proposta de instalação de dispositivo de segurança e GPS nas escolas, nas unidades escolares, para caso de emergência, e de autoria do vereador João da Luz, que me antecedeu aqui. A verdade é isso mesmo, vereador João da Luz. É uma ótima ideia, Senhor está de parabéns por ter trazido essa pauta e debater e é provocar discussão. Mas o senhor teve uma maturidade aí agora que merece elogios. De reconhecer que existem normas que limitam nossas ações. Infelizmente, nem tudo que a gente apresenta, ou até mesmo que pretendemos, é possível. Mas é importante, sobretudo, para ser vereador, ter essa maturidade que o senhor teve. E o senhor vai fazer correto, fazer a indicação. E é uma boa ideia. E nós endossamos. E acredito que o prefeito possa comprar essa ideia, estudar a forma de implantação, preparar orçamentariamente, planejar em todas as unidades. Certamente será um instrumento para a segurança das unidades escolares. Então é isso que se espera. Né? Houve um parecer jurídico, nós da comissão acolhemos esse parecer jurídico na CCJ e o senhor, de forma madura e sábia, está reconhecendo. Então, vamos assinar a indicação do senhor. O senhor deverá levar o método pela ideia e reconhecer aqui que, infelizmente, nem tudo que pretendemos é possível, porque existem normas, né, normas que devem ser respeitadas na lei orgânica, na Constituição, no regimento interno. E isso não é apenas nesse caso do senhor. Isso é em diversas situações que nós nos deparamos nas diversas comissões permanentes aqui nessa casa. Então, devolvo a palavra.
Ainda na discussão do parecer da comissão, vereadora professora Jolie.
Obrigada, senhor presidente. Eu já fui contemplada aqui pela fala do Jean e quero parabenizar a comissão aí exatamente por estar respeitando a legislação. E eu pedi exatamente para saber o que a comissão tinha decidido, porque, no mérito, sem dúvida nenhuma, é um projeto louvável. E eu jamais votaria contra um projeto que vem beneficiar os professores, vereador João da Luz. Mas como Vossa Senhoria já falou de encaminhar a indicação, eu acho que é relevante, nós precisamos de dar segurança aos nossos professores, aos nossos profissionais da educação, para que eles possam estar exercendo bem suas atividades nas unidades de ensino. Mas lei não é para se discutir, é para ser cumprida. E a comissão fez isso muito bem, está cumprindo a legislação e nós temos que nos ater à legislação e não dar um jeitinho, como sempre. Nós aqui estamos aqui para guardar o cumprimento da lei. Então, eu parabenizo a comissão e tenho que votar com a comissão, mas que Vossa Senhoria possa fazer a indicação, porque é relevante, no mérito, é muito importante para a educação. Obrigada, senhor presidente.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça ainda está em discussão. Em votação. Os contrários ao parecer se manifestem. Os contrários. Mantido o parecer, repito, mantido o parecer, o projeto será arquivado. Não tendo nenhum voto contrário ao parecer da comissão, o parecer está mantido. Determina a diretoria legislativa o arquivamento do projeto. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 156 de 2019 do vereador João da Luz, que autoriza acerca da instalação de dispositivo de segurança e GPS nos transportes públicos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto. Já esclarecendo, senhor presidente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça se baseia também no chamado vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, pois viola a separação de poderes, infringindo o artigo 2º da Carta Magna. Ou seja, a competência também desse projeto é do Executivo. Passa a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretária, que já esclareceu aí também a respeito do parecer da comissão. E coloco em discussão, nos mesmos moldes do projeto anterior, o parecer da comissão. Está em discussão. Em votação, os contrários ao parecer se manifestem. Também não havendo nenhum voto contrário ao parecer da comissão, o parecer está mantido, o projeto será arquivado. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 173/2019 do vereador João Feitosa institui a campanha educativa permanente Pipa Sem Morte, acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da lei número 3.576 de 3 de outubro de 2011 e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Educação, Direitos Humanos, Finanças, favoráveis ao projeto.
Discutindo, senhor presidente.
Com pareceres, todos os pareceres favoráveis e em primeiro turno de discussão e votação, projeto 173 de 2019 do ilustre vereador João Feitosa está em discussão. Com a palavra já o autor do projeto.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer às comissões por entender que esse projeto é de grande relevância a quem pratica esse esporte e a gente está pedindo para que o poder público possa disponibilizar áreas a fazer esse tipo de prática. É um projeto educativo que tenho certeza que o prefeito, o secretário, vai sensibilizar sim, vai fazer com que, e vai disponibilizar essas áreas, né? Já visto que nós temos grandes áreas a ser praticado essa questão de soltar pipa, senhor presidente. É muito, a gente vê muito resultado negativo nessa questão de pipa e esse projeto já é de minha autoria desde 2011, Vossa Excelência estava na época, a gente fez isso, teve uma discussão muito grande no vereador Pedro Mariano, uma discussão muito grande e ainda continua essa discussão. É muita morte, por isso é pipa sem morte, mas é lógico que a gente quer fazer com que essa prática de esporte não acabe. Para isso a gente está pedindo o poder público em disponibilizar a área para que não acabe de forma alguma e que passe a ser educar mais os soltadores de pipa e que possível possamos fazer campeonatos, que tem muita gente que gosta dessa área de esporte, mas que possamos fazer esse esporte com segurança e com responsabilidade. Por isso eu peço o apoio de Vossas Excelências para que nós possamos fazer, votar nessa ementa, né, de minha autoria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa, o autor do projeto. Na realidade, apenas esclarecendo algumas dúvidas, o que o vereador João Feitosa está propondo é uma mudança numa lei que já existe, onde nessa nova lei, agora nessa nova mudança agora, ele sugere que o município possa estar disponibilizando locais para o pessoal praticar esse que eu considero um esporte, praticar aí essa, tá soltando pipa, e o que acrescenta agora na lei é apenas isso, que o município tem que disponibilizar locais para isso, não é isso, vereador? Então apenas essa é a mudança que existe proposta pelo vereador na lei, que na realidade é uma lei que já existe, a lei da pipa sem morte. Ainda está em discussão o projeto do vereador João Feitosa. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 182 de 2019, vereador Alfredo Landim, institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano, no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição, Justiça, Educação, Cultura, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
Também com pareceres favoráveis, o projeto 182 de 2019, de autoria do ilustre vereador Alfredo Landim, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o próprio autor.
Presidente, a finalidade, o objetivo desse projeto é o seguinte: a depressão no idoso e mesmo nos adultos, ela é fácil de ser detectada, mas na idade infantil juvenil ela é mais difícil. Então o que precisa? Precisa que os meios públicos, né, ofereçam para a comunidade, principalmente para aquelas famílias que têm jovens de infantil juvenil que esteja com esse problema, com essa doença, eles possam ter uma ajuda do poder público, né, através da Secretaria de Saúde, através do Conselho Tutelar, para que possa ter, assim, uma ajuda no sentido de tratamento, já que é tão difícil a ser detectado. Antigamente era a gente via uma criança emburrada, o pai falava, ah, fulano está emburrado, não era nada disso. Hoje tem nome, chama depressão. E essa depressão, ela precisa de ser tratada. E para ela ser tratada, muitas das vezes é nas pessoas mais humildes que não têm condições de arcar com um tratamento desse. Então, está aí a ideia de ter essa semana de conscientização para que possa ter palestra, possa ter seminário, possa ter diversão, possa ter jeito de explicar por que e como está sendo detectada essa doença. Então, o objetivo desse projeto era no intuito de ajudar a população. Então fica aí o pedido para os nobres padres para que a gente possa aprovar essa semana de conscientização sobre depressão infantil e juvenil. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Alfredo Landim pela iniciativa dessa semana de conscientização. Eu acredito na educação e acredito que a educação, ela muda princípios e ela muda ações, que ela muda pessoas. E a depressão infanto-juvenil, ela é uma realidade hoje na nossa sociedade, sobretudo nas nossas escolas. E é preciso ter essa conscientização para evitar, inclusive, os suicídios, o grande número de suicídio que está acontecendo com crianças e adolescentes. Não somente o suicídio, mas também a automutilação, que é algo também muito presente nas escolas, e no meio das crianças e dos adolescentes. E essa conscientização é muito importante para as famílias também, para que elas possam identificar características que o jovem, que a criança apresenta quando ele está depressivo. Então, muito importante essas ações, sem dúvida nenhuma, e que possa ter uma campanha muito consistente envolvendo aí as escolas, não somente escolas municipais, mas escolas do município de Anápolis, e que haja essa conscientização em todos os setores da nossa sociedade, que nós possamos aí evitar muitos suicídios e muita esse mal tão presente no nosso século, que é a depressão. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Ainda para discutir o projeto, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu quero parabenizar o novo vereador Alfredo Landim. E, Vossa Excelência, esse projeto está vindo realmente de encontro ao projeto Meu Pipa Sem Morte. Já pensou, Alfredo? Que nessa semana possamos unir essa força, que criança precisa de esporte, precisa de lazer. E a Secretaria, através da Secretaria de Educação, e a gente possamos unir a força para que possamos, né, nessa semana, fazer com que todas as crianças possam ir para um parque desse, soltar pipa, brincar, passar o dia, até uma competição. Então, parabéns a Vossa Excelência e muito obrigado pelo apoio também ao meu projeto e eu sou favorável ao seu projeto. Devo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente, em exercício. Quero cumprimentar também o vereador Alfredo Nandinho. Inclusive, nós temos um projeto aqui nessa casa, que é o Setembro Amarelo, que basicamente é a nível nacional, sempre se deixa o setembro para discutir essas questões psicológicas, de psiquiatria. Eu gostaria, pelo menos já passou, né, e nós pudéssemos ter deixado, ao invés de ser outubro, que pudéssemos ter deixado a última semana de setembro, que é o Setembro Amarelo, voltado para essa questão psicológica e psiquiátrica, né? Mas quero cumprimentar a Vossa Senhoria e dizer todas as ferramentas que nós tivemos para nós possamos evitarmos aí coisas desse fato, suicídios e tudo mais. Nós temos que estar juntos aí, de mãos dadas, em favor da população e contra qualquer tipo de doença psiquiátrica ou psicológica que venha levar nossos jovens e nossas crianças a cometer essa barbaridade que é o suicídio. Então, eu quero cumprimentar e dizer que estamos juntos no projeto. Devolvo a palavra à Vossa senhoria, a Vossa Excelência, presidente desta casa, exercício, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Também para discutir o projeto, o vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também dar meus parabéns ao vereador Alfredo Landim quanto à questão deste projeto, né, que seja instituído aqui no nosso município essa semana de conscientização sobre a depressão infanto-juvenil, que é uma ação que vai ser muito importante para a advertência e ajudar os pais, aos professores, aos alunos, que hoje, se nós formos olhar bem de perto, e eu sempre tenho acompanhado nas nossas escolas do município, também nas escolas estaduais, é muito grande, vereador Lélio Alvarenga, essa questão, né, das crianças e dos adolescentes. Por que não dizer, até no outro, também das faculdades? Ontem, procurado por famílias, temos aí pessoas já fazendo curso superior e só falam em suicídio. Então é preciso de ter mesmo a conscientização, um trabalho feito em cima disso aí, e só Deus para ter misericórdia das famílias dos que estão enfrentando. Parabéns a Frei Landim, tamo junto, e merece sim ter uma semana de reflexão para com os pais, alunos, professor, enfim, toda a comunidade, e que esse mal seja extirpado, saído fora do meio das nossas crianças, nossos adolescentes. Parabéns, obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Também, para discutir o projeto, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Alfredo Landim. Realmente, essa questão da depressão, né? Jovens, as crianças, nós temos que ser cuidadosos, nós temos que, sim, fazer uma movimentação, uma campanha de conscientização é fundamental. E nós estamos vendo aí o índice, né, de suicídio só crescendo a cada dia. Eu acho que nós temos que fazer essa política e apoiar esse projeto. Eu quero antecipar o voto para Vossa Excelência, que realmente é uma grande iniciativa aqui dessa Casa de Leis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 193 de 2019, vereador Lisier José Borges, nomina como Praça Nossa Senhora das Graças a rotatória existente na Avenida Gomes de Souza Ramos com a Avenida Miguel Abraão Dibe, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel, e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto também com todos os pareceres favoráveis. 193/2019, em primeiro turno de votação, do vereador Lisier Borges. Está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o próprio autor.
Só para localizar, posicionar essa praça aí, essa Gomes Souza Ramos continuidade da Isidoro Sabino, está sendo construído aquele bueiro. Então, quando ela se aproxima ali, talvez, Jamil Miguel, ela muda de denominação. A comunidade Nossa Senhora das Graças solicitou orientação ao nosso gabinete como proceder para adotar uma praça. Queria adotar aquela praça, fazer benfeitorias ali. Todos conhecem lá que tem umas três rotatórias lá, algumas losangulares, e essa realmente é uma rotatória, é uma rótula. E deparamos com esse problema, não tinha denominação aquele local. E aí entramos com o projeto, e hoje já não é mais o pároco Marcelino, agora é o Maxilano, que está tomando conta daquela paróquia, Pedro Mariano. E eles têm a intenção de adotar aquela praça, urbanizá-la, né, fazer uma decoração lá na praça e torná-la aí mais digna, né, para que os cidadãos ali daquela região possam frequentar. Então é basicamente isso aí, só para localizar. Eu sei que os vereadores conhecem bem aquela região ali, mas quem está nos ouvindo talvez não saiba da localização. Portanto, é ali a continuidade da Isidoro Sabino, um daqueles cruzamentos ali. Então é isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Ainda em discussão, quem pediu? Vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu fui relator desse projeto, vereador Lisier Zé Borges. Inclusive, nós tínhamos solicitado uma retificação de endereço, né? Mas foi bem bacana, fomos atendidos prontamente. Dizer também, votamos favorável, acho interessante, precisamos sim dar nome a essas rotatórias, essas praças, até para facilitar para as pessoas poderem circular, identificar, algum endereço, com certeza facilita e muito. Então, votamos a favor, relatamos a favor do projeto vereador José Borges, em se dar nome a esta rotatória Nossa Senhora das Graças. Com muito prazer, muita satisfação. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Projeto ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado em primeira votação pela unanimidade dos presentes. Palavra. Tem mais algum projeto em pauta, presidente? Vou dar um pouco pela ordem aqui. Vou conceder, não tem mais projeto antes das moções. Vou conceder aqui palavra pela ordem às lideranças partidárias. Já inscrito, líder do PDT, vereador Valdeto Fernandes.
Pela ordem, presidente. Obrigado, presidente. Eu não poderia, sobre essa questão pela ordem, eu não poderia deixar de salientar a gratidão e o agradecimento ao nosso prefeito, que proporcionou na região do Polo Centro uma data muito festiva, que foi a realização do Natal de Coração naquela região, onde tiveram várias autoridades, a comunidade também se fez presente, onde a gente pôde ter brincadeiras e muita alegria, inclusive com presente. Teve lá o nosso vereador, o Anderson, o deputado Hamilton, o Luzimar, o Jackson, o Dominguim, entendeu? Então teve várias autoridades, inclusive vários secretários. Foi uma festa, né, Wendel? Muito maravilhosa. Inclusive tivemos até que parece que um presente antecipado. Mas vou deixar entre aspas, porque parece que o presente Natal vai chegar antes do Natal. Então vamos esperar chegar primeiro para a gente pegar, poder falar essa boa notícia conforme a gente foi anunciado lá. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdeto Fernandes. Ainda pelas lideranças partidárias, concedo a palavra ao ilustre vereador João da Luz, que do antigo PHS, que agora também é Podemos, já com autorização do líder, vereador Fernando Paiva. Palavra ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Eu quero manifestar a minha alegria de ter o apoio dos nobres vereadores aqui, de todos os vereadores, principalmente com o meu voto, que altera essa lei aqui, a 3.576. Eu fiz questão de votar nesse projeto, por quê? Porque esse projeto era justamente uma iniciativa nossa de criar um espaço onde as pessoas pudessem fazer competições de pipa, e aí esse projeto veio para casa, hoje ele foi votado, e eu fico com muita alegria aqui, saber que todos os vereadores votaram. É uma lei que já estava tramitando nessa casa aqui, e agora vai depender do quê? Do prefeito criar esses espaços, essa iniciativa, ele criar esse espaço aqui, para as pessoas poderem fazer a competição dessa pipa. Então eu gostaria de manifestar a minha alegria dessa lei ter sido votada aqui, uma lei que era uma lei de autoria do João Feitosa, mas nós já temos um projeto tramitando aqui nesse mesmo sentido, mas como essa lei, ela contempla essa nossa iniciativa, eu fico feliz. Nós fizemos a provocação para que o Executivo criasse esse pipódromo, criasse esse espaço, e nós tivemos aqui na casa essa iniciativa aqui para poder a lei ser aprovada, e hoje, com o meu voto, essa lei foi aprovada. Eu espero que o prefeito não crie uma obrigação, mas eu espero que o prefeito entenda a necessidade de criar esses espaços na nossa cidade. Por isso está acontecendo no Brasil inteiro essas competições. Em Aparecida é um sucesso. Então eu gostaria de manifestar a minha alegria dessa lei ter sido votada aqui nessa casa hoje. Parabéns, João Feitosa. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Também pela ordem, palavra com a liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero aqui enfatizar mais uma vez também a fala do vereador pastor Elias Ferreira a respeito da patrulha rural. Estivemos ali, foi uma alegria muito grande, casa cheia, muitos moradores, muitos proprietários de rurais, chacras, fazendas, sítios, ali presente o Tatersal, ali na Nova Pecuária. E quero mais uma vez também cumprimentar o Sindicato Rural, na pessoa do presidente Pedro Olímpio e também do vice-presidente Zé Cacheta, nosso amigo, amigo de Anápolis, pela essa parceria junto à Polícia Militar. Também cumprimentar mais uma vez a gloriosa Polícia Militar, de forma especial ao Major Sérgio, que vai estar diretamente comandando esta patrulha. Então, parabéns, Polícia Militar, parabéns, mais uma vez, Sindicato Rural, parabéns, Governo do Estado, por esta parceria em favor dos moradores da zona rural. E quero também aproveitar ainda e fazer aqui um convite, né, aos nobres pais, às pessoas que estão nos ouvindo, neste domingo agora, lá no Tatersal, da Pecuária, Parque Agropecuária, ali da saída próxima ao Pauterra, Interlândia, acontecerá um grande churrasco gaúcho em favor da ecoterapia, onde ali o Sindicato Rural faz uma grande parceria com as entidades para que a gente possa oferecer esse tratamento de ecoterapia às pessoas que necessitam, de forma especial às crianças que necessitam de estímulo e também pessoas também que sofreram algum tipo de acidente em que fazem o tratamento de ecoterapia. Então, convido a todos os pares para, nesse próximo domingo agora, no Tatersal da Agropecuária, na Pecuária Nova, que possamos todos estarmos juntos ali de mãos dadas com o Sindicato Rural para esse grande evento em favor da ecoterapia aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Palavra com a secretária Thaís para a leitura dos demais assuntos em pauta.
Moção de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Nunes Batista, ocorrido no dia 1º de dezembro do corrente ano, de autoria do vereador Lisier José Borges. Só essa moção, senhor presidente.
Hoje apenas uma moção na pauta, está em discussão a moção de pesar. Palavra com o autor, vereador Lisier Borges.
Discutindo, presidente.
Somente esclarecendo aí, Paulo Nunes Batista é um poeta, está sempre militando aí nas nossas, é o espírita, né? E fazia muitas pregações a esse respeito. Veio para cá ainda jovem, ele saiu da sua cidade natal, passou por diversas cidades, principalmente Rio de Janeiro, e depois migrou ainda nos anos 50 aqui para Anápolis. Militava no Partido Comunista Brasileiro, da qual meu pai também fazia parte. Na época, meu pai trabalhava com gráfica e editou o seu primeiro livro. Né? Então, tem uma amizade muito grande, uma pessoa muito simpática e gostava de Anápolis. Né? Então, eu acho que é justo aí para a família, criou família aqui, né? Tem entes aqui muito queridos da nossa sociedade, não vou citar nomes, mas tem uma família grande aqui na cidade. Ele foi fiscal de renda, né, que a gente falava, né, do Estado naquela época, fiscal da Receita Estadual, e faleceu aí já com idade relativamente avançada, com 95 anos. Então a gente quer prestar essa homenagem aí, essa justa homenagem à família também. Obrigado.
Ainda na discussão da moção, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, foi uma perda muito grande para a nossa cidade, para a cultura napolina, para a cultura do estado de Goiás e para o Brasil. Esse cordelista, grande poeta, né, veio da Paraíba e escolheu a nossa cidade para poder estar, jornalista, escritor, advogado e, sobretudo, um homem de bem. Militante aí político, que tinha suas ideias e seus ideais, uma família que vive a cultura também da nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, o seio cultural da nossa cidade está de luto pela perda do nosso querido Paulo Nunes e que tem escritos extraordinários. Então, assinei com o vereador Lisier e prestar minha solidariedade à sua família, mas também aos artistas da Napolina, aos escritores, que sem dúvida nenhuma está com seus corações partidos pela perda de um amigo muito querido. Obrigada, senhor presidente.
Obrigada, professora Geli. A moção ainda está em discussão. Também a mesa registra com muito pesar, em nome de toda a Câmara Municipal, quero aqui da mesa diretora da Câmara, também registrar com muito pesar o falecimento desse artista renomado aqui da cidade de Anápolis, principalmente os artistas mais antigos aqui que conviveram com ele, sabem a importância que foi Paulo Nunes Batista aqui no ramo artístico, literário, aqui da nossa cidade. Então fica aqui o nosso registro também da mesa diretora e de toda a Câmara Municipal, com muito pesar, o falecimento do Paulo Nunes Batista. Palavra com o secretário Fernando Paiva para a leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto à CMTT implantação de passagem de pedestre na Avenida Fernando Costa, número 980, na Vila Jaiara, em frente à Igreja Mundial. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Dr. Alfredo Lopes de Moraes, quadra 5, lote 14, no bairro São José. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Francisco de Assis, bairro Santa Maria. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Presidente José Sarney. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão das ruas Copa 1 até Copa 24, no bairro Copacabana. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Calixto Abrão, quadra 5, lote 13, no residência do Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Luciano Carneiro, quadra 4, lote 7, no Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto ao CMTT recolocação das tartarugas e placas de sinalização na Avenida Goiás com a Benjamin Vieira e rua Belmiro César, na Vila Brasil. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à CMTT instauração de uma lombofaixa em frente à Avenida Colorado, quadra 2C, lote 5A, no Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer realização de sessão solene a ser realizada no dia 6 de dezembro do corrente ano, às 10 horas, no plenário Teotônio Vilela, a fim de conferir título de cidadania napolina. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente a retirada de árvore na rua Sueli Bittencourt, quadra 17, lote 29, no Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à CMTT instalação de sinalização de trânsito com placas e faixas de segurança e de pedestre em todas as ruas da Vila São Vicente. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em todas as ruas na Vila São Vicente. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à CMTT serviço de instalação de quebra-molas na rua Geraldo de Paula Silva, quadra I, lote 3, no residencial do trabalhador. Requerimento ainda do vereador Luzimar Silva, que requer junto à CMTT instalação de sinalização de trânsito com placas e faixas de segurança e de pedestre em todas as ruas do residencial do trabalhador. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de poda de árvore na rua Lusiânia, quadra 25, lote 26, no bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de poda de árvore na rua Geraldo de Paula Silva, quadra I, lote 3, no residencial do trabalhador. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em todas as ruas do residencial do trabalhador. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Educação e Secretaria de Obras atenção ao pedido de reforma predial da Escola Municipal Maria Elisete Carmelo Lisboa, Conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Elias Ferreira, que requer, junto à gerência de iluminação, troca de lâmpadas em postes de iluminação no Parque da Liberdade, rua Benjamin Vieira, bairro São José. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria de Obras, Serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Boa Vista, Alvorada, Setor Residencial das Rosas, Setor Bougainville, Residencial Araújoville e Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Jardim Palmares, Tropical, Residencial, Under, Chacras Americanas, Bairro de Lourdes, Vila São João 23, Jockey Clube e Vila Sul. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à gerência de iluminação, implantação de lâmpadas de LED em toda a extensão dos bairros Jardim Palmares, Tropical, Residencial Under, Chacras Americanas, Bairro de Lourdes, Vila São João 23, Jockey Clube, Vila Sul, Bairro São Lourenço, Bom Sucesso e Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer, de acordo com os termos do artigo 136, inciso 1º do Regimento Interno, Secretaria do Meio Ambiente solicita serviço de limpeza, roçagem em toda a extensão dos bairros Boa Vista, Alvorada, Residencial das Rosas, Setor Bougainville, Residencial Araújoville e Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer a gerência de iluminação, troca de lâmpada na rua Valéria Rezende Guimarães, lotes 15 e 19, quadra 36, em frente à Escola Municipal Maria Elisete Carmelo Lisboa, no Conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de limpeza, roçagem, toda a área interna e externa da Escola Municipal Maria Elisabete Carmelo Lisboa, no Conjunto Filósofo Machado. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, poda de árvore na rua Alvorada, Casa 2, quadra G, lote 4, no Bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à CMTT pintura da faixa de pedestre e sinalização de pare nas ruas do bairro de Lourdes e Chacras Americanas. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno, quadra 29, lote 7, no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Obras, recuperação da rua Santa Mônica no residencial São Vicente. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente disponibilizar maior número de lixeiras por toda a cidade. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente revitalização e urbanização, dando uma característica de praça as rotatórias existentes na Avenida Isidoro Sabino, no bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente limpeza geral dos canteiros centrais de toda a Avenida Isidoro Sabino, no Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente revitalização da Praça Dona Constância, no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, estudo técnico para implantação gradativa de bueiro inteligente nas bocas de lobo existentes neste município. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco na rua 14 de julho, 735, no centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco na rua 14, quadra 53, lote 3, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à CMTT promoção de uma campanha educativa e de conscientização a respeito das alterações no trânsito da Avenida Brasil em toda a sua extensão. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Estão em discussão os requerimentos lidos pelo secretário Fernando Paiva.
Discutindo.
Discussão, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria, só em relação a isso, dessa questão desse requerimento juntamente ao CMTT, que eu acredito que seja de grande importância devido ao que vem acontecendo, vários acidentes naquela região. Então, seria uma campanha educativa para que a gente possa conscientizar muitos motoristas naquela região. Nessa questão, poderemos até evitar vários acidentes que é causado, talvez, muitas vezes, por falta de informação. Criando o CMTT, fazendo atendendo essa reivindicação nossa, eu acredito melhorar muito mais o trânsito da Avenida Brasil Sul. Devolvo a palavra, presidente.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Todos os requerimentos que foram lidos e discutidos estão aprovados. Palavra com o secretário. Não tem mais assunto em pauta, né, secretário? Então... Não havendo mais nenhum assunto em pauta e também nenhum assunto em ser tratado na ordem do dia. Isso, passar para as comunicações. Também não há mais inscritos pela ordem. Encerro a ordem do dia e abro para as comunicações.
Comunicando.
Vereador Lélio Alvarenga já inscrito.
Comunicações. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero, na verdade, aproveitar esse espaço para comunicação, para cumprimentar o Afonso, né? Foi aniversário dele ontem, parabéns, Afonso. Deus continue te abençoando, dando paz, saúde, muitos anos de vida e muita felicidade, meu irmão, tá? Deus te abençoe muito. E lembrando aos nobres pares da Comissão de Saúde, que hoje, às 13h30, estaremos aqui na Câmara Municipal, saindo para nossa visita em direção ao SAMU, para a gente poder fazer algumas conferências, a qual nós tivemos algumas informações para a gente poder dar alguns esclarecimentos à população anapolina. Por isso, é isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Nas comunicações, também palavra com o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente de comunicações, eu quero... falar da insatisfação, e não é diferente ali, nobre vereador Nélio. O pessoal de Souzana e Interlândia, propriamente a questão da queda de energia que está em toda a cidade de Anápolis, né? E lá o problema mais é no circuito, né? Eu conversei agora mesmo com alguns colegas meus, está desde ontem, né, sem energia. E falei também com os representantes da Enel, propriamente o Rogério, que faz parte dessa tratativa dentro da Enel. Prontamente ele me atendeu. Infelizmente o sistema vulnerável, até mesmo o conhecimento de algumas equipes que não sabem ir aonde realmente está o defeito, mas foi constatado um rompimento de cabo na linha de distribuição que joga para a Interlândia, de mais de 150 metros, né, que foi arrebentado desde ontem, e nessa condição faltou uma fase lá, e o prejuízo é muito para a comunidade, para aquela comunidade. Mas assim, o pessoal da equipe da Enel já está em campo, já tentando arrumar, mas precisa sim dar mais condição, melhorar esse sistema que infelizmente os profissionais que estão não estão dando conta de fazer com que esse sistema fique em pé. Essa semana vamos estar conversando com a equipe da Enel, tanto da parte de diretoria, tanto quanto da parte operacional daqui de Anápolis. Uma convocação que o prefeito Roberto Naves já fizeram a ele, e a gente vai estar junto aqui para a gente tentar, né, fazer com que seja mais moralizada essa questão, principalmente do atendimento de emergência nesse período chuvoso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda no espaço das comunicações, palavra com o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só para registrar, cumprimentar a toda a equipe da unidade escolar Eusírio Balduino pelos 50 anos da existência, né, da Escola Municipal Eusírio Balduino, antigamente conhecida como Fundação. Então, nós tivemos ali na sexta-feira uma festa bonita, organizada, onde tivemos ali os pais, a apresentação de todos, né, alunos de todas as séries, as ex-diretoras daquela unidade, várias foram ali prestigiar o evento e homenageadas. Alguns ex-alunos, como, né, tive a oportunidade de participar eu, o vereador, ex-vereador Gerson Falato também, que foi ex-aluno, outros tantos que ali a gente pôde encontrar, que hoje já tem ali seus filhos, seus netos. Cumprimentar toda a equipe de gestores e profissionais ali da Eusírio Balduino, na pessoa da diretora Lorena, todas as merendeiras, as demais professoras, a secretária, toda a equipe, o vigia ali, o Edson, que estiveram lá, o vereador Geri também esteve lá pela manhã, eu estive pela tarde, mas uma bonita festa, e com certeza estaremos lutando para aquela unidade tem ali, né, no próximo ano, melhorias estruturais que tanto merece. E fica aí nossos cumprimentos a todos, em nome da diretora Lorena. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos, para uso da palavra, e também sem mais nenhum assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, em horário regimental. Um bom dia a todos.